Boa noite, tempo para falar claro na Terra Nova, neste início de noite de quinta-feira, 23 de fevereiro, com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Boa noite a ambos. Começamos hoje, Manuel Rocha Carneiro, por si.
Pois, muito boa noite, ainda já é de noite, a todos os que nos ouvem e aqui, aos companheiros de luta, como costuma dizer o António Pinho, não é? E mais um falar claro. Pois hoje, 23 de fevereiro de 2017, pronto, temos um assunto obrigatório, para mim é obrigatório, e penso para o Pinho também, que é uma referência à efeméride. No entanto, temos que nos ir lembrando, porque já muita gente nasceu depois desta morte, e é preciso manter a memória de alguém que conseguiu, de uma forma que eu acho absolutamente espantosa e exemplar, trazer para todos nós não só uma criatividade extraordinária, como também a recuperação de valores da nossa música tradicional portuguesa. O Zeca, o chamar-lhe Zeca em si mesmo, significa que para os portugueses daquela geração ele era quase alguém da família, não é? Alguém da família. Era um companheirão para quem viveu aquelas emoções da libertação depois do 25 de Abril. E, de facto, foi uma personagem, uma personalidade complexa, uma pessoa muito complexa, acho eu, porque todas as tentativas de o resumir a uma palavra ou duas são sempre muito limitadas e não nos levam à compreensão da pessoa. Zeca Afonso, acima de tudo, ainda há pouco tempo estava a conversar sobre isso, no princípio dos anos 80 houve uma pequena edição, poucos exemplares, com todas as letras de canções, poemas, cartas à família, quando esteve presa, etc. E eu lembro perfeitamente que eu era, como continuo a ser, um executante super medíocre da viola, não é? Mas tinha aquela vontade e tal, estou longe de chegar a comprar o livro para de vez em quando cantar umas coisas dessas, para mim, não é? Para me distrair. Mas como eu não conhecia as canções todas, não é? Acabei por, ao ler o livro, lá ia cantando aquelas duas ou três mais conhecidas, e depois deparava-me com letras de que eu não conhecia a música, eu não tinha a discografia toda do Zeca Afonso. E espantou-me, que foi. Fiquei muito impressionado pela extraordinária qualidade poética das letras. As letras não precisavam de ser cantadas. Eram, para mim, isto é uma opinião estritamente pessoal, eram extraordinários poemas. Não só de grande competência técnica, não é? Mas poemas que nos levavam a uma compreensão melhor do mundo, daquilo que tinha sido e era a nossa sociedade, e suscitavam em nós que os líamos, e em mim, especial, posso falar por mim, não é? Um sentimento de emoção, não é? Face a essas letras. É claro, o Zeca, ainda tenho vindo sempre a consolidar esta ideia, é uma pessoa que consegue a admiração de, acho eu, de todos os portugueses. Porque, ao longo da sua carreira, ele não só cantou extraordinariamente bem a canção de Coimbra, o fado de Coimbra, a balada de Coimbra, isto também é uma discussão sobre a terminologia, mas cantor exímio da balada Coimbra. Depois liberta-se desse rótulo, né, desse nicho de execução e transforma-se naquele que exprimia os sentimentos de muita gente que se sentia oprimida, ponto e regime, etc. E mesmo depois de 25 de Abril continuou, não é, a produzir, não muitos anos, porque morreu ao fim e ao cabo 13 anos depois do 25 de Abril, mas continuou a ser a voz que muitos gostariam de ter tido, não é? E ao longo dessa carreira, de facto, há grandes poemas e grandes músicas que podem agradar a pessoas, acho eu, da direita à esquerda. Porque, precisamente pela sua grande qualidade, é que o Zeca não era só aquilo que se quer dizer um poeta, um cantor de intervenção, não é? Não era um cantor de intervenção. Era, acima de tudo, um grande poeta, um extraordinário músico, compositor, um homem que não sabia escrever música, não é? Mas cada vez que ouço uma peça dele, fico sempre sensibilizado pela extraordinária simplicidade, pureza e perfeição daquilo tudo. Quer dizer, para mim não há uma nota a mais nem uma nota a menos. Foi tudo feito para aquela voz também espantosa, não é? Que, se nós ouvirmos os discos dos seus tempos áureos, vemos que era uma voz daquelas que aparecem, uma de vez em quando, não é? Mas que é uma voz extraordinária e, de facto, a qualidade poética era à prova de tudo. Claro que eu, não é? Como sou à esquerda, não é? Aqui no programa, a minha opção de canção do Zeca são as mais interventivas. Não quer dizer que eu não gosto de todas as outras, porque, de facto, é difícil sermos insensíveis a qualquer uma das suas obras, porque cada uma delas exprime estados de espírito e momentos da vida dele também. Aliás, aqui há uns meia dúzia de anos, houve um programa espantoso, como é que se chamava? Livra-te do Medo, salvo erro, o documentário era Livra-te do Medo, Liberta-te do Medo, qualquer coisa assim. Não tenho agora presente, porque também não tenho a gravação. Sobre a vida dele, a extrema complexidade da vida dele, o sofrimento que teve durante a Segunda Guerra pela ausência dos pais, que estiveram num campo de concentração japonês, porque o pai trabalhava em Dili, portanto as pessoas passaram-se anos sem receber notícias, e portanto tudo isso, pronto, são fatores da vida que seguramente influenciaram a sua obra. Portanto, esta é a minha simples homenagem. Há uma obra muito interessante do Zé Mário Branco que se chama Zeca, Carta ao meu amigo Zeca, Carta ao Zeca, em que ele começa a canção com "Vieste de menino de ouro pela mão acordar a madrugada". E depois continua por aí fora, as pessoas podem procurar no YouTube, onde está hoje em dia tudo, e que de facto descreve muito bem aquilo que significou o Zeca Afonso para toda uma geração de músicos, não é? Fazê-los despertar para que havia outra forma de criar a música e de fazer interagir com a sociedade. Eu, para mim, tenho para mim que a maior parte das letras do Zeca identificam muito bem aquilo que de essencial há na nossa sociedade. Não só os problemas, como as coisas boas, não é? A peça que eu escolhi para hoje chama-se Os Eunucos. Os Eunucos. Está claro, é daquelas mais aguerridas, digamos assim, mas que eu acho que é de uma clarividência espantosa, ainda por cima agora que estamos a falar de Caixa Geral de Depósitos, muito dinheiro a voar, etc., essas coisas todas, e sem adjetivar essas circunstâncias, esta canção aplica-se muito bem, não é? Os eunucos devoram-se a si mesmo, não mudam de uniforme, são venais, e quando os mais são feitos em torresmos, defendem os tiranos contra os pais. Hã? Portanto, muito bem, esta figura tenebrosa que para si tudo bem, os outros que se safem, existe na nossa sociedade, embora eu tenha esta ideia que, mesmo comparado com outras sociedades, somos uma sociedade de gente boa. Portugal é um país de gente boa, mas há uns quantos sempre que fazem umas quantas coisas marotas, não é? Em vénias malabares à luz do dia lambuzam de saliva os maiorais, e quando os mais são feitos em fatias, não matam os tiranos, pedem mais. Talvez seja uma linguagem um pouco exacerbada, mas toca no ponto. Portanto, esta é a canção que escolhi para hoje, e penso que podíamos ouvir em homenagem, portanto, ao nosso Zeca Afonso, e na esperança de que quem nunca tenha ouvido, não é? Se ouvir, tenha vontade de investigar um pouco mais. E, aliás, vem-se já gente nova a fazer as suas interpretações das canções do Zeca, o que é muito bom. É o perpetuar de uma obra que me apraz muito registar.
Vamos então ouvir.
Os eunucos devoram-se a si mesmos, não mudam de uniforme, são venais. Quando os mais são feitos em torresmos, defendem os tiranos contra os pais. Defendem os tiranos contra os pais. Defendem os tiranos contra os pais. Em tudo são verdugos mais ou menos, nos jardins dos anéis os principais. E quando os pais são feitos torresmos, não matam os tiranos, pedem mais.
mata os tiranos, pedem mais. Não mata os tiranos, pedem mais. Suportam toda a dor na calmaria da olímpica visão dos samurais. Havia um dona mais não se atrevia, mas foi lançado à cova dos chacais. Mas foi lançado à cova dos chacais. Mas foi lançado à cova dos chacais. Em férias malabares à luz do dia, lambuçam-se ali para os maiorais. E quando os mais são feitos em fatias, não matam os tiranos, pedem mais. 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 Não matam os tiranos.
A escolha do Manuel Rocha Carneiro para o Falar Claro de hoje.
Sim, e também, muito boa noite a todos. De facto, eu pensei também no Zeca Afonso, mas sabia que o Rocha Carneiro iria trazer o Zeca Afonso, e como referiu, eu acho até que já no outro ano em que falámos de Zeca Afonso, isto já vai tendo uns anitos, portanto,
teremos, sempre.
Se calhar falámos nos 20 12, anos.
12 aninhos.
Não, não falámos nos 20, mas falámos... falámos nos 20, exatamente. Estamos já nos 30, exatamente. Nos 25, portanto, já tivemos pelo menos... Uma vez na Assembleia Municipal houve uma discussão, uma polémica, né, sobre aquela coisa dos votos de louvor e tal, quando as associações faziam anos, não é? E então, para não ser um, pois, sempre alguém aproveitava isso para fazer uns brilharetes, e então ficou ali mais ou menos assim, que eram nos números redondos, não é? Portanto, não é agora todos os anos eu propor um voto de louvor ou a gafanha, não sei o quê, não, uns 25, uns 30, uns 45, tal, uns 50.
Às vezes é garantido.
E, portanto, exatamente. E o quando às vezes não dava jeito, pá, não, mas isto não pode ser todos os anos, não sei. Então, os quais é que são os anos? Uns 10, uns 15, uns 20, uns 25 e tal. E, portanto, umas bodas de prata, não é? E as bodas de ouro, não há bodas de 17 anos, e coisa
claro.
Assim. E, portanto, aqui no Zeca Afonso, eu tenho ideia, já temos falado. E de facto, eu estávamos aqui a comentar, eu aprecio, gosto da música, gosto da... Acho que é uma voz que transmite uma enorme serenidade, que é uma coisa que hoje em dia não é muito normal, não é? Da altura, a ideia de que... tem que se cantar alto e aos berros, não é? Quer dizer, para marcar a posição. Aquilo não, é sempre uma coisa muito serena, não é? E acho isso interessante. O Rocha Carneiro estava a falar da questão das letras, não é? Que se leem sem conhecer as músicas, sem conhecer a melodia. Isto foi uma polémica agora muito recente com o Prémio Nobel do Bob Dylan, não é? Quer dizer, é exatamente o mesmo princípio. De que, não é, as letras podem existir independentemente da música. Isso no texto do teatro, por exemplo, que também há uns anos houve uma polémica com um dos prémios Nobel que escrevia para teatro. E, de facto, enfim, esta leitura mais abrangente da mensagem que se pretende passar. Ainda ontem estava a ver um programa do Hermano José, quase interessante, em que o Paco Bandeira falava que agora estava a fazer um disco com letras do Fernando Pessoa, não é? E eles estavam ali a brincar, oh, Fernando Pessoa, esse rapaz novo e tal, que ninguém conhece, mas novo. Portanto, é sempre, e os fados, não é? Portanto, é sempre interessante esta ideia da valorização da mensagem. E aí, quer queiramos, quer não, obviamente, passa muito mais quando é na nossa língua. Não é? Porque mesmo...
Houve uns especialistas agora qualquer que dizia que a única letra que não poderia nunca ser musicada era o que Camões escreveu. Musicar Camões é impossível. Foi uma curiosidade que agora me ocorreu.
Temos com a Amália alguns
de Camões?
Com Camões. Não, sim, senhor. Agora não sabia. Eu vou pensando nisso.
Ocorreu-me agora. Desculpe interromper o raciocínio.
Essa ideia, de facto, da a música é mais acessível, não é? Se calhar esta mensagem de Zeca Afonso que nós hoje conhecemos e que obviamente que o desenrolar político do país foi nesse sentido, embora eu lembro-me, quando Afonso morreu, lembro-me da parte da doença, era miúdo, mas lembro-me dos meus pais comentarem, etc. A ideia de que O próprio Zeca Afonso morreu um bocado abandonado, digamos assim. Não sei se abandonado é uma palavra correta, mas pelo menos pouco apoiado por aqueles, por quem tanto tinha feito, não é? Nomeadamente numa altura em que isso era, nós ouvimos aqui os eunucos e a falarmos de eunucos, de facto, quando, independentemente do sentido das ditaduras, ter este tipo de mensagem em ditadura é uma coisa de uma enorme coragem, não é? Quer dizer, nós podemos, quando ensinamos aos alunos, quando falamos, mas muitas vezes dizem, mas a censura não deixava sair. Ok, não deixava sair, mas sabia quem tinha feito, não é? Quer dizer, às vezes o facto de não deixar sair, ou de alterar, ou até de deixar sair, sabia-se perfeitamente, não é? As pessoas estavam identificadas
e não eram
propriamente anónimos, não é? E de facto é muito interessante. Às vezes os jogos de palavras que eram feitos, e aí até o Zeca Afonso era até bastante ostensivo, não se refugiava muito. A história da tourada, não é? É um dos, do Fernando Tordo, é um dos exemplos em que a censura foi ludibriada, não é? Até há um filme muito interessante, um telefilme muito interessante que passou na SIC aqui há uns anos, que é justamente sobre isso, sobre um senhor que trabalhava na censura, um velho coronel, e que deixa passar, o filme é muito interessante sobre isto, porque ele deixa passar na censura, no exame prévio, deixa passar o "e depois do adeus", do Paulo Carvalho, e o superior diz, veja lá se o ano passado arranjaram, não sei se foi no ano anterior, mas até creio que sim, arranjaram-me uma tourada, veja lá o que é que o senhor agora me arranja. Não, esta aqui, tranquilo, não tem problema nenhum e tal. E depois o filme é muito engraçado, porque termina justamente com o senhor a ouvir na rádio e fica satisfeito, porque é aquela coisa do o ser humano que existia ali no homem da censura, que fica satisfeito por ver que, graças a ele, a música estava a passar na rádio, não é? E aquilo estava a desencadear o 25 de Abril. É uma coisa interessante. E de facto, esta ideia da mensagem que estes homens passavam, não é? Quer dizer, arriscando-se largamente. E isso acho que é uma coisa que é notável em qualquer regime ditatorial. Quer dizer, hoje em dia, de facto, diz-se tudo o que se entende, mas, na verdade, noutro ambiente, seja de esquerda, de direita, seja lá do que for, num regime autoritário e totalitário, de facto, as consequências são outras. Não é o
aquilo que nós fazemos aqui era impossível. Uma coisa tão simples e tão
não é o vender ou deixar de vender. E acho muito curioso, nós estamos nos 100 anos, não é? De 1917 e das mudanças todas que houve na Rússia, depois União Soviética mais tarde e no mundo, ao fim e ao cabo, não é? Provocada pela Revolução Bolchevique. E há pouco tempo, creio que já há mais de 15 dias, porque já não tenho programa para falar nisso, depois passou. Houve uma entrevista que passou, porque eu acho que andava a falar da questão do o Zeca Afonso ser de todos. Ou seja, enfim, quer dizer, eu pessoalmente acho que a arte em si não tem, pode ter ideologia, ok, pode ter, agora isso não lhe retira o seu valor estético, digamos assim.
Aliás,
o
isso
seu valor
mesmo que determina que seja arte.
Exatamente.
É a sua esta coisa múltipla do significação e riqueza de conteúdo.
Estes fundamentalismos há em todos os sentidos, quer dizer, e foi justamente um dos instrumentos que era usado por estas ditaduras, era o controlo das artes, e depois cai-se no ridículo de não poder gostar disto, não poder gostar daquilo. Não, uma vez até numa entrevista o Jacques Chirac dizia que gostava muito do Fausto e tal, e o seu jornalista disse, pronto, certamente ou gostava mesmo, ou teria os seus portugueses, não é, para gostar, e disse-lhe que era um cantor, um autor de esquerda, e disse, ok, olha, não sabia, mas gosto, não é? Tipo, nós até podemos ver, por exemplo, nas letras de Fausto, que era um companheiro, naturalmente, podemos dizer um camarada aqui do Zeca Afonso, por exemplo, podemos ver um pendor fortemente até embora crítico, mas nacionalista, no sentido de divulgar a nossa história, a saga dos descobrimentos, etc. Sempre com, ali com aquele humor refinado e alguma ironia, mas, na verdade, divulga a nossa história. Né? Algo que, por exemplo, durante muitos anos era uma coisa... Enfim, algo mal vista por causa do pendor nacionalista associado ao Estado Novo, etc. Mas há pouco tempo uma entrevista que eu acho interessantíssima e que, de facto, passados estes 100 anos da Revolução Comunista e Bolchevique na Rússia, na altura, aquele senhor Edmundo Pedro, não é? Quer dizer que eu estive a ler com atenção e gostei imenso de uma entrevista no jornal I. Fica também um jornal que hoje em dia não tem grande visibilidade, mas terá sido o símbolo do preso político durante o Estado Novo. Portanto, o homem que teve mais tempo no Tarrafal, onde viu o pai também teve preso juntamente com o pai, um irmão que foi morto pela PIDE, etc. Ou foi morto pela polícia numa manifestação. Dizer claramente, e era um homem que chegou a ser comunista e depois deixou de o ser, não é? Dizendo que sofreu muito às mãos de Salazar, mas que as ditaduras comunistas eram muito piores. Portanto, eu não estou aqui a comparar, não é? Mas, quer dizer, um relato desta importância, quando nós falamos aqui, eu estava aqui a ouvir a letra dos eunucos, não é? O tirano não interessa de onde é que vem, nem que tirano é que é. Se é da esquerda, se é da direita, se é o Hitler ou o Stalin, não interessa quem é o Salazar ou outro qualquer, não interessa quem é o tirano. Interessa, de facto, essa diferença. Quer dizer, é a diferença entre haver liberdade ou não haver liberdade. Haver democracia ou não haver democracia. Depois, se é mais light ou menos light, quer dizer, por exemplo, a ditadura, o Estado Novo, é considerada, no âmbito das ditaduras de tipo fascista, uma ditadura light. Para quem a viveu, certamente que não foi light, não é? Não
pois,
foi,
para quem não sofreu foi... diretamente,
naturalmente,
não foi,
não é?
Nada.
Até pode dizer assim, ok, eu por acaso nessa entrevista falo sobre isso, nos 10 anos em que teve um Tarrafal, terão morrido, acho que foram 33 pessoas, ou não sei o quê. Quer dizer, ok, mas foram 33 pessoas, não é? Se calhar estivéssemos a falar num gulag, teriam morrido 33 milhões. Pois. Mas o que é um facto é que isso não faz com que deixe de ser uma ditadura. Não faz com que seja soft, com que, opa, ok, era a nossa ditadura e tal, aquela coisa, não é? São assim, mas são os nossos. Não. Os princípios são exatamente os mesmos. Quer dizer, os métodos de ação são os mesmos. E, portanto, houve gente que... Houve mártires, digamos assim, gente que se bateu pela liberdade, artistas, enfim, cidadãos anónimos, políticos, etc., Nos dois lados, em todos os lados. E eu acho que este tipo de artista, de ação, etc., ganham de facto uma dimensão, e eu acho que o tempo vai dando essa dimensão.
Cada vez maior.
Se calhar dizer isso em 1976 ou 77, ou não sei o quê, obviamente não era possível, não é? Que as coisas estão todas muito a quente, etc. Mas, com o passar do tempo, acho que é isso que devemos interpretar, não é? De facto, o que é que representava cantar isto, não é? Ou publicar estas letras, não é? Nos anos 60, por exemplo. Não é? Quer dizer, isso, outros houve que, se calhar, depois com carreiras políticas, etc., muito mais confortáveis, que não o faziam. Não
é? Claro, aliás, é interessante que o Pinto traga esta questão das ditaduras, de vários tipos de tiranias, porque, do meu ponto de vista, as tiranias são sempre um fruto de um desenvolvimento ético amputado. O ser humano desenvolve-se em termos éticos e em termos morais, ao fim e ao cabo, ao longo da sua vida, e a fase primitiva é de um egocentrismo absoluto, não é? Eu às vezes até dou esse exemplo de brincadeira, mas pronto, aquela pessoa que pensa que quando tapa os olhos ninguém a vê. As crianças começam nessa fase. Tapam os olhos, ninguém as vê. São um pouco como aquele ciclista que anda à noite sem luz. Como vê a estrada, pensa que o vêem também. Enfim, pronto, são formas primitivas de olhar o que está à nossa volta. Mas depois, progressivamente, passa-se para um estado mais avançado em que há a capacidade de empatia. E a capacidade de empatia implica pensarmos como será o ponto de vista do outro? Como será este assunto visto pelo ponto de vista do outro? E isso é que modera, não é?
a posição das pessoas. Obriga-nos a, muito bem, estamos convencidos que temos razão e achamos que tudo o que nós pensamos e dizemos está certo, senão também estávamos a ser falsos e pouco honestos. Mas temos que deixar sempre moderar esse nosso entusiasmo por uma tentativa de perceber o ponto de vista do outro, exatamente para se encontrarem soluções positivas. Eu estava há pouco tempo a ver um documentário sobre o Estado Islâmico e a ideia de que quem cultiva a música, não é? Sim. Vai ser um infiel. E sendo um infiel, corta-se-lhe o pescoço. Mas que forma absolutamente primitiva do desenvolvimento ético. Quer dizer, estamos com uma organização grande e suportada até por vários Estados do mundo. Curiosamente, aqueles que o Ocidente acha que são os bonzinhos é que são os que apoiam mais este tipo de pensamento. E temos pessoas incapazes e organizações incapazes de se pôr no ponto de vista do outro. O outro que é diferente, é para ser tirado de uma torre abaixo, é para se cortar o pescoço, é para se matar. As ditaduras têm todas essa característica, não querem ver o ponto de vista do outro. E não têm a capacidade de flexibilidade para aceitar que o outro, em 99% das vezes, ser quem é, não nos afeta rigorosamente nada. Quer dizer, o espírito de tolerância é muito importante para se funcionar em democracia e em civilização, não é? Quer dizer, sem tolerância não pode haver um avanço civilizacionais. Quer dizer, é tudo ou sim ou pessoas cortadas. Não devemos ir por aí, não é? Portanto, é preciso cultivar junto da juventude também esta ideia da tolerância, de calma. Vamos lá ter calma, isto não se resolve tudo à pancada. Não existem só os bons e maus. Há uns que são maus às vezes e bons noutras, não é? Todos nós não somos nunca 100% bons ou 100% maus. É preciso criar nuances, né? neste espaço entre o preto e o branco. Tem que se encontrar as tonalidades de cinzento que permitam às pessoas olhar para o mundo de uma forma mais ajustada, não é? Não tão maniqueísta, não tão... São nossos... Olha, até ao contrário, às vezes. São nossos, são todos bons. São dos outros, são todos maus. Não pode ser assim. Temos também que descobrir que, às vezes, os nossos também, às vezes, falham. E os outros, às vezes, também dizem coisas, não é? Coisas perfeitamente acertadas. Senão, a dada altura, radicalizam-se as posições e não há diálogo e não há avanço, não é? Há progresso, não é?
Sim, mas, de facto, a liberdade e a democracia levantam desafios muito maiores do que nós muitas vezes e em determinados combates, esta questão do Estado Islâmico, do terrorismo em geral, etc. Às vezes é quase, eu lembro-me das guerras no Golfo e não sei o quê, quer dizer, as forças ocidentais avançam, combatem em direto. É? Estão a ser filmadas enquanto estão a fazer guerra. Não é? Também não podemos ter aquela ilusão, não é? Até se criou aquela coisa do fogo amigo, quer dizer, não é? Quando há erros, não é? Que levam a que, enfim, a que aconteçam acidentes, que são acidentes, na verdade, mas que custam vidas.
Amigos desses podemos nós bem sem eles.
Quando se bombardeiam locais e as coisas vão ao lado. Quer dizer, nós habituámos a esta guerra, por exemplo, estas guerras contra o terrorismo, a guerras cirúrgicas, como nos diziam, não é? Que deve ser a influência dos jogos de computador em que só morrem os maus, não morrem os bons, só caem as bombas em cima das casas dos maus e dos bons e que os maus... Eu, por acaso, não me choca tanto esta coisa dos maus e dos bons, mas que se escondem misturados com os outros, não é? Que usam os hospitais como paióis de armamento e por aí fora. E nós, de facto, a democracia é muito mais exigente nesse aspecto. Não é? Quer dizer, é quase caricato que nós, numa guerra, não é, estejamos... caricato do ponto de vista formal, quase, mas do ponto de vista dos valores não é, obviamente, não é? Quer dizer, é completamente diferente se nós estamos a combater o Estado Islâmico, por exemplo, que estamos fartos de ver, não é? O Estado Islâmico faz gala, uma vez falávamos aqui do Trump, dizendo que ele até dá a ideia que faz de propósito, que é para provocar e para que não sei. Ora, o Estado Islâmico, se matar um, diz que matou 100, não é? Quer dizer, e mostra os vídeos, a história do atirar da torre, a história do cura-cabeça, quer dizer, e depois nós vamos lá nós, lá está, aqui considero nós os como dizia o Reagan, não é? Os homens, nós os do mundo livre, vamos lá, e no bombardeamento, se matarmos o líder do Estado Islâmico ou um dos líderes, e, pá, e matamos mais meia dúzia de pessoas que estavam lá ao lado, já vimos todos, somos nós que estamos contra aqueles que lá foram, não é? Quer dizer, nós vemos, por exemplo, vemos manifestações a favor, enfim, de determinados países para onde nenhum de nós queria ir viver, certamente, não é? Quer dizer, porque se amanhã houver uma ação militar num destes países, o Estado Islâmico, enfim, acho que atinge um Estado que não há ninguém que neste momento se atravesse, digamos assim. Mas quando se fala do... Nós vimos o Irão, vimos países desta natureza a darem lições de liberdade e de democracia, a falarem de eleições livres nos Estados Unidos e tal, que é uma coisa absolutamente hilariante, não é?
E é interessante que nós, no combate a esses regimes intolerantes, deixamos muitas vezes aberto à extrema-direita a postura de bom senso. Neste caso, tivemos recentemente a senhora Marine Le Pen, que vai a Jerusalém e recusa-se a tapar a cabeça para falar lá com o líder religioso. Eu acho muito bem que ela se recusa a tapar a cabeça. Não tem, obviamente, para falar com alguém, não tem que estar a adotar a indumentária dos outros. Da mesma maneira que ninguém obriga lá o mufti de Jerusalém a vir com uma tanga para as nossas praias. Mas, portanto, a respeito, eu acho que deve haver respeito. Eu não sou desses que diz, bom, é muçulmano, tem que estar de biquíni. Não, tem que haver bom senso. As atitudes das pessoas em sociedade têm que ser sempre mitigadas pela compreensão, por esta coisa do descentrar e olhar para o outro. Será que a minha postura é ofensiva para as pessoas? Temos que pensar nisso, em sociedade. Portanto, uma pessoa chega aí, não pode ser como aconteceu há tempos em França, não é? Um grupo de gente pró-islamita, atrás mal as pessoas estavam na praia porque estavam lá em Quini, com as pessoas de banho e não sei o quê. Portanto, essa é uma forma de intolerância do outro lado para connosco, e do nosso também tem a ver com isso. Mas o respeito mútuo obriga a que dentro das normas de cada cultura, não é, as pessoas se aceitem. Agora, o que eu não compreendo é que ao mesmo tempo que a senhora Marine Le Pen tem essa atitude, que lhe ganha, de certeza, uns milhares de votos, não é? Não tenho dúvida nenhuma, com o clima que se vive em França, o incómodo que as pessoas têm face a culturas diferentes, a certas formas de estar destes grupos mais militantes, as outras forças democráticas deixam para esta força de extrema-direita o marcar desta posição de distinção. Quer dizer, nós tivemos em França, em Itália, uma coisa ridícula, que foi num museu serem tapadas todas as zonas púdicas, digamos assim, de estátuas, para que alguém que vinha do Extremo Oriente e tal não se sentisse ofendido. Quer dizer, eu pessoalmente tenho que dizer uma coisa, quer dizer, não quero olhar, não olho. Quer dizer, agora temos de estar a tapar as estátuas, que são do melhor que há na nossa cultura, é exatamente a cultura greco-romana, não é? Em termos de estatuário. E agora, se calhar lá o grande dirigente, já nem sei de onde é que ele vinha, quer dizer, ia sentir-se ofendido. Sente-se ofendido, diz, olha, eu não quero, na minha cidade de Estado, visitar sítios em que haja certas coisas à mostra. E pronto, mandam-no para o outro lado qualquer. Quer dizer, agora, obrigar a tapar as estátuas, por amor de Deus. Quer dizer, quem às vezes cede a estas coisas, como tivemos o caso de duas ou três políticas suecas que foram à Arábia Saudita, e aceitaram velar-se todos.
É precisamente nisso que estava a pensar.
Assim.
Quando,
não pode ser assim.
Quando dizia que nós que somos...
Nós temos que exigir, temos que respeitar e exigir o respeito, sempre com tranquilidade, sempre com calma, somos, não é? Um muçulmano pode chegar e entrar numa igreja. Um ateu, um agnóstico, pode entrar numa igreja do nosso país. É verdade que não foi sempre assim, mas é assim. E, portanto, quem quiser lidar bem connosco, eu acho que deve respeitar este clima de tolerância.
Há níveis diferentes de... Eu estava a pensar justamente nisso, quer dizer, essas senhoras, essas ministras ou não sei o quê, suecas, não é? Quer dizer, a Suécia que é o... Nós,
a libertação da mulher.
Exatamente. Nós que até somos do sul da Europa, que sempre foi mais católica, etc., eu lembro-me, quando era mais miúdo, havia aquela inveja dos nórdicos pela liberdade, não é? Quer dizer, aquela coisa do lá,
ali é que era.
E isso está, a tradição luterana e a tradição católica romana, etc., que era muito mais rígida à nossa e tal. Claro. Ora, então são precisamente essas pessoas, não é, que vão prestar essa vassalagem. É na Dinamarca, foi na Dinamarca, por exemplo, que se desencadeou aquela coisa dos cartoons aqui há uns anos atrás. Não é? Portanto, nos sítios onde há uma maior tolerância, é que isto não é, portanto, podemos dizer assim, é o último país que terroristas, etc., islâmicos iriam, islâmicos, enfim, dessa corrente, iriam atacar seriam os países nórdicos, que são os países mais tolerantes com a aceitação dos refugiados, etc. Porque nós temos, por exemplo, a cadeia Starbucks, etc., a dizer nos Estados Unidos contra o Trump que vai dar emprego a não sei quantos mil refugiados islâmicos e tal. Mas depois, nos países muçulmanos onde há lojas Starbucks, as mulheres não entram, por exemplo. Tem lá, os cartazes a dizer que as senhoras só podem ser servidas no carro.
Mas é curioso que exatamente
portanto,
a ação...
O que era bonito, não é? Era, se o Starbucks, não sei o quê, queria defender realmente os valores da mulher, etc. Então não tinha lojas nesses sítios.
Claro.
Não é?
Mas já viu, Pinho, o que é
não
curioso é que
roupa
vamos...
com mão de obra infantil
que
e não
o
sei o quê.
Tem
é isso que custa
uma...
dinheiro.
É,
não é?
E temos feito uma
custa
série
dinheiro,
de erros,
é uma chatice.
Coletivos muito, muito graves, porque por exemplo, quais são os regimes que foram, não é? Regime change, não é? Que foram objeto de um processo de mudança de regime. No Médio Oriente, no próximo de nós também. Foram regimes em que, efetivamente, estes direitos eram mais ou menos já respeitados. O Muammar Gaddafi, lá com os seus defeitos todos,
sim.
Tinha o corpo de segurança pessoal, eram mulheres. O senhor Saddam Hussein tinha uma ministra da ciência que era uma senhora. E as iraquianas podiam conduzir táxis, ser advogadas e médicas, etc. Eu tenho a impressão que na Síria também provavelmente seria assim. E se não era assim agora, já há a história da Síria ser um dos países mais tolerantes, por exemplo, em relação aos judeus. A comunidade judaica, as pessoas veem sempre, ai, tal os judeus, coitadinhos, nos países árabes. Esses problemas com os países muçulmanos começaram a acontecer depois da Segunda Guerra. Porque antes da Segunda Guerra, provavelmente, a população judaica em territórios, digamos, muçulmanos, era talvez maior do que era na Polónia ou na Rússia.
Sim,
quer dizer, havia...
Mas também o contrário aconteceu,
pronto.
Por exemplo, com o que era o Irão, não é? O que era o Irão antes,
claro,
da Revolução,
claro, mas,
dos Ayatollahs,
mas
não é?
Deixa de ser interessante que se foram desestabilizar regimes,
e o que era
é
o Líbano,
que as mulheres tinham mais direitos.
O que era o Líbano antes da influência
mas para
do Hezbollah...
Mas já viu, mas para usar... Para usar exatamente essa gente mais radical, mais radical não gosto, mais primitiva na sua forma de encarar a religião, foram instrumentalizados, não é? Exatamente para virar os regimes de pernas para o ar. E agora estamos a queixar-nos que eles foram longe demais. Na realidade, mesmo a Al-Qaeda foi treinada para combater a União Soviética no Afeganistão. Mas depois, quer dizer, a gente também não pode ligar e desligar as pessoas. Não podemos passar 10 anos a treinar um indivíduo para fazer bombas, ou como agora o Estado Islâmico está a fazer. Imaginem o trabalho de psicólogos e de educadores que vão ter com crianças que desde os 5, 6 anos estão a ser treinados já, agora, para assassinar pessoas. Sensibilizados para o ato de matar alguém, de decapitar, de disparar na cabeça de alguém. Quer dizer, essas crianças, se sobreviverem agora, não é? Se o Ocidente ganhar a guerra, que não está garantido, não é? Quer dizer, se forem libertados aqueles países dessa influência nefasta do sistema religioso e essas crianças puderem ser libertadas da situação em questão, o trabalho educativo e psicólogos para as voltar a trazer para o convívio normal com as pessoas vai ser incrivelmente difícil.
É um trabalho feito pelo outro lado, digamos.
Tem que
assim,
ser.
Não é? Portanto, até agora,
ser.
Não é? Portanto, a base dos talibãs, por exemplo, não é? Era a partir das escolas e das,
claro,
universidades.
E vai ser um trabalho muito complicado, porque uma criança, não é? E depois esta questão de definir que é o inimigo e das características das pessoas e tal, quer dizer, uma criança é muito moldável e é muito fácil construir numa criança um conjunto de valores que são totalmente opostos aos nossos, sensibilizá-los, como aconteceu também na Nigéria, no Zaire, em África há muitos casos de crianças soldado e que são depois casos muito difíceis de
desprogramar aqueles cérebros para que não se resolve tudo a tiro e à facada, não é? Quer dizer, que é uma coisa que a nós não nos passa para a cabeça, mas que
esta
naquela
questão,
sociedade...
Esta questão é o maior desafio que...
É o maior complicado,
desafio, não é? Se calhar é o maior desafio que teremos tido. É óbvio que tivemos guerras mundiais, etc. São o epifenómeno do trágico, não é? Quer dizer, do nazismo, a questão do, enfim, de Stalin, etc. Mas hoje em dia eu acho que há estas culturas disseminadas.
Temos de nós. Ainda há tempos um programa interessantíssimo sobre os portugueses na Guerra Civil de Espanha, em cada altura se chega à conclusão, não é? Muito interessante o programa, a forma como portugueses da raia tentaram salvar pessoas, estavam a ser perseguidas, etc. De como o Franco intencionalmente deixou prolongar a guerra mais uns 6 ou 7 meses, porque achava que era importante matar o maior número possível de vermelhos, e já que a coisa estava a dar, continuar. Não acabar a guerra, não é? Continuar a matar mais pessoas para fazer uma espécie de, não uma limpeza étnica, não havia diferenças étnicas, mas sim uma limpeza ideológica. Portanto, há de vez em quando coisas assim feias, não é? Que acontecem nas sociedades e nós temos de estar alertados para elas.
Também,
não,
também os meios usados,
é outra coisa,
os
pronto.
Meios usados foram mais. Pronto. Foram desproporcionados, se calhar, num determinado sentido, mas as perseguições religiosas que houve na Espanha também durante os governos republicanos, foram uma coisa que também está documentada,
claro,
e também há...
O ser humano,
também
quando
há,
deixa
também
de
há
fazer,
mártires dos dois lados.
Mas vamos,
não é?
Chegar a este acordo, quer dizer, de facto, o ser humano, quando deixa de se esforçar por perceber o ponto de vista do outro, não é?
Sim, claro.
Olhar para o outro e ver, mas afinal, sei lá, uma manifestação, em certos momentos, manifestações violentas, como há em muitos sítios, quer dizer, mesmo assim, é claro que as pessoas digam, ai, tal, violência, não sei o quê, tem que se tentar perceber, porque a única maneira de resolver problemas é perceber o ponto de vista do outro. Se não se perceber, se se pensar que é tudo à pancada, dá sempre a geneira.
Mas a Guerra Civil Espanhola é um fenómeno interessante, por exemplo, com a ação da União Soviética e a forma como a própria União Soviética instrumentalizava e matava os seus próprios aliados. Matado em termos de líderes, não é?
Foi uma guerra civil, é sempre uma coisa muito complicada.
Não,
não
é?
Eu também não sou um especialista da guerra civil.
Vou lendo
sei
alguma
que
coisa.
As marcas ainda existem em Espanha hoje,
óbvio,
muito
não é?
Fortes. Não é?
Embora haja mais quem as tente reavivar, não é? Acho que a Espanha fez uma... Tendo em conta o drama que foi a Guerra Civil, obviamente, acho que aí a família real...
Há qualquer
e a
coisa
moderação...
sobre a questão da memória, a questão de, ainda de imensas campas coletivas, não é? As questões de identificação das pessoas. Há ainda um mal-estar na sociedade espanhola acerca do...
Foi uma guerra violentíssima
muito
concentrada, não é, no tempo. Não é? Mas nós estávamos aqui, esta questão da que nós estávamos a falar, por exemplo, das sociedades mais laicas do Médio Oriente e por aí fora, não é? O Iraque era um exemplo. Aliás, quando houve a guerra Irão-Iraque, não é? Os bons eram o Iraque, não é? Porque os fundamentalistas eram os do Irão. E depois a questão da... A própria Síria, até também tem a ver lá com as ideias religiosas deles. Agora, por exemplo, a questão da Turquia é uma questão interessante, não é? Em que a Turquia, do Ataturk, até a questão de uma Turquia laica, isso é visto por muitos turcos como uma opressão, não é? Quer dizer, nestes países, se calhar eram países que nós víamos com bons olhos aos nossos olhos. Portanto, é? A tal história do ciclista, não é? Calhar, nós é que íamos na nossa bicicleta, nós estávamos a ver aquilo corretamente, mas lá se calhar não era bem assim, não é? Houve há uns anos umas eleições, eu creio que na Argélia, em que quem venceu foram os fundamentalistas e aí, calma, então que estes não podem ganhar, não é? E as coisas são, normalmente esses regimes eram regimes impostos com violência, com o exército do seu lado, não é? A guarda republicana, etc. Portanto, no caso do Iraque.
Aí vamos ter a portanto, violência sobre a inteligência que certas religiões podem ter, não é? É uma discussão. Agora pode entrar num campo um bocado incómodo, quer dizer. Existem certas circunstâncias.
Saddam Hussein usava armas químicas contra
claro,
o iraquiano.
Mas
não é?
Existem certas que não eram circunstâncias seus. Em que o fundamentalismo religioso é em si uma forma de violência sobre a inteligência coletiva, uma forma de limitar a capacidade do ser humano de pensar livremente.
É condicional. Quem é que tem legitimidade para julgar isso?
É sempre complicado.
Somos nós, os ocidentais.
Mas é um bocado. Mas é complicado. É um assunto complicado.
Portanto,
é difícil de. Nós no Ocidente libertámos de alguns momentos em que isso aconteceu, não é? Em que não havia separação entre o Estado e a Igreja, não é?
Eu quero acreditar.
Conseguimos ultrapassar isso.
Eu quero acreditar que. Quando comparam o que se passa nesses países fundamentalistas, por exemplo, com a Inquisição, não é? Eu quero acreditar que 500 e tal anos de diferença fazem alguma diferença,
claro,
não é? Quer dizer, portanto, não...
Pois, claro, não podemos dizer é normal, portanto, porque mal também aconteceu há 500 anos.
Quer dizer, podemos
claro.
Pensar, ok, se eles daqui a 500 anos quando até falam nos cruzados e não sei o quê, ok, então vamos dizer antes das cruzadas. Portugal foi, por exemplo, feito num processo de reconquista. Ora, se foi reconquista,
é porque
houve uma conquista anterior. Claro. Quer dizer, e as pessoas falam disto com a mesma naturalidade com que se fala, se calhar, do que se passou aqui.
E ao fim de tantos anos, sem ressentimento nenhum. Já sem ressentimento.
Portanto, estamos a falar de coisas que já se passaram há muito mais anos. E, portanto, baralha-se um bocado. Mas eu tinha aqui um tema, enfim, que é um acontecimento que... Eu acho que seria cómico se não fosse trágico, e depois no fim até a música que trouxe, que também tem o seu quê de cómico, não de trágico, cómico não, de uma ironia engraçada, que foi esta coisa da fuga dos reclusos da prisão de Caxias, não é? Portanto, fugiram três reclusos no fim de semana, portanto já ficámos a saber que uma altura boa para fugir é ao fim de semana, porque eu contava ali no Gafanha, quando era presidente do Gafanha, às vezes comentava com os polícias e tal, que o dia ideal para assaltar era o domingo à tarde, porque no Gafanha estavam 4 GNRs, no NES mais 4, no Vista Alegre, no Beira Ria, ali no Carmo, não sei o quê, no Beira Boga, não sei o quê, por aí fora em Frossos e tal. Portanto, uma grande parte da polícia, não é? Estava a festa à bola naquele dia.
O que nos vale é que muitos dos gatunos estavam também a ver o jogo. Não é? E portanto, não queriam perder o jogo.
Há dias aquele homem da claque, o líder da claque do Porto...
Que isto não se entenda mal.
Numa reportagem...
Não,
quer dizer... Há de tudo. Por acaso, o líder da claque do Porto, que fica, é o macaco, não é? Ele próprio, se auto-intitular assim, estava justamente a dar uma reportagem, eles estavam a contar o dinheiro dos bilhetes, e ele estava a dizer que eles não ganhavam nada, que o Porto só lhes dava-lhe, era como se eles fossem uma bilheteira, o Porto dava-lhes bilhetes, eles vendiam à claque e depois davam dinheiro ao Porto. E depois perguntaram se ele não tinha medo, e estava ali cheio de notas e tal, a ir lá o dinheiro, disse, não, estou aqui os bandidos todos do Porto, acho que alguém me vai assaltar, disse ele, a rir-se, não é? Aquela coisa...
A brincar.
E depois estava-lhe a perguntar se não havia lá uns infiltrados da violência e tal, traficantes... Eu disse, é normal, se temos aqui médicos, advogados, engenheiros, não sei o que, na cloca, também haja, tipo, representamos a sociedade. E essa questão do domingo também era assim. Mas ficámos a saber, eu de facto li a reportagem e ouvi na rádio, que é uma coisa extraordinária, porque agora parece-me que o assunto foi ligeiramente abafado, espero que o abafado esteja, enfim, tenha a ver com as manobras, não é, de captura dos senhores. Lembra-se, é aquele senhor ali da Roca, não era? Não me lembro o nome dele, mas Pedro qualquer coisa. Era indireto, não é? Portanto, estava o chefe para ver onde é que o senhor estava, se ele tivesse lá uma televisãozita.
Aqui sempre outro lado.
Exatamente. E então, os senhores terão fugido. Primeira forma como fogem, não é? Quer dizer, fez-me lembrar, nós lembramos, os metralhas e o Mancha Negra e tal. Quer dizer, eles cerraram as grades da janela e depois cortaram a rede. Não é? Portanto, uma coisa tranquila. Não é?
Quem cerra as grades é capaz de cortar uma rede.
É assim que se foge das cadeias.
Tomámos nota. Portanto, sempre... Era um regime opressivo.
Eu sempre,
dentro...
sempre vi nos livros de, não é, dos metralhas e tal, e do Bafo de Onça e por aí fora, que era assim que se fugia da cadeia. Uma grosa dentro do bolo, não é? Da broa que a meio lhes levava, e eles
Então, e o tal fio deve ter ido assim. De alguma forma entrou.
Isto é de facto caricato. E então depois, não é? Quando se soube que os serviços da cadeia, creio eu, não é? Quer dizer, terão telefonado para o 112. Para o 112 a comunicar a ocorrência. E depois
isto está
contado no Correio da Manhã, creio que segunda-feira ou terça, e ouvi também na rádio a descrição. Então, e às 5 da manhã, eu creio que isto foi de sábado para domingo, não é? Às 5 da manhã foi enviado um e-mail por correio eletrónico para a PSP, GNR, CEF e PJ. Como era domingo, eu estou aqui a ler só na segunda-feira, mas é verdade, isto está relatado. Só na segunda-feira é que o e-mail foi lido. Portanto, mais valia mandar a carta registada com o aviso da recepção.
Pelo menos tinham prova.
Diz aqui que mais de 30 horas após a fuga, houve polícias que apenas souberam da fuga pelos jornais e pela rádio.
E se calhar é que eles estavam na outra torre de vigilância.
Tipo, fugiram os gajos em Caxias. Ora, como se isto não bastasse, não é? Os senhores fugiram para a Espanha e foram apanhados. Mas foram apanhados, ao que parece, por acaso.
Mas parece que
estavam a trabalhar.
Portanto, foram apanhados, não é? E depois, porque o mandado de captura europeu foi com atraso,
foram soltos, exato.
Deduzo que se tenha perdido aqui no correio, não é? Um deles ficou preso porque já tinha cadastro em Espanha e tinha documentos falsos, ao que parece. O outro, aparentemente, eles não sabiam que ele tinha fugido da cadeia. Quer dizer, ou não saber, ou não o poder reter porque não tinha o documento, é uma coisa de facto extraordinária, não é? E depois, eu acho que de facto, lá no jornal dizia, então, e ninguém se demite. Eu perguntaria outra coisa. E ninguém vai preso, não é? Quer dizer, agora vou investigar ao inquérito, de tudo o que seja, por isso que isto está relativamente calmo, de notícias, ao inquérito sobre isto. Mas quer dizer, eles vão investigar quem é que colaborou na fuga. Não é? Qual foi a primeira. Eu acho extraordinário. E há pouco falávamos sobre isso, esta coisa da democracia, etc. Eu creio que era o Churchill que dizia, mas alguém dizia que numa guerra a primeira vítima é a verdade, não é? Quer dizer, não se pode dizer tudo, não é? Não se pode, naquele tempo não havia guerras em direto.
Não se pode dizer a verdade.
E aqui o que é que nós temos? A primeira coisa que temos é logo o homem do sindicato a dizer, pá, a culpa não é nossa.
Nós precisamos de mais 3.500 guardas.
Precisamos de mais guardas. Pois, a torre está desativada. O não sei o quê, não é? se a rede fosse eletrificada, pá, cortaram-nos a luz. Quer dizer, não é? Alguém é sempre assim, que é uma coisa extraordinária.
Mas às vezes mais vale assim, Pinho, vamos agora assim.
Mas até que ponto
fugiram e foram para a Espanha. Quer dizer, não fizeram mal a ninguém.
O problema está resolvido.
Se calhar nós íamos deixar é que eles fugissem e que fossem para o mais longe possível. E depois não tivessem vontade de voltar. Quer dizer,
eu acho que na verdade, não é? Quer dizer,
isto é quase ofensivo. Fugiram daqui para ir assaltar para a Espanha. Mas que falta de respeito. Quer dizer, não há nada em Portugal digno de ser assaltado. Para Barcelona.
Esta ideia...
Por amor de Deus.
Esta ideia de que depois foram ouvidos uns movimentos estranhos e tal, nas imediações, aquelas coisas. Quer dizer, isto de facto é absolutamente caricato. Eu, como português, honestamente, eu preferia que isto não se soubesse.
Porque aí está.
Eu preferia que isto não se soubesse. Sentir-me mais seguro. Não é? Porque isto da segurança também.
Foram eles que tornaram ao Correio da Manhã.
Isto tem muito a ver. No Brasil eles estão lá em direto e tal. Com o Brasil é muito grande, podemos dizer isto, sem o risco, deve ter havido um sítio qualquer onde isto acontece. No Brasil a polícia vai com a televisão, não é?
Pois.
Os ladrões também à partida, não é? Devem ter feito umas selfies e tal. E de facto, isto é absolutamente extraordinário. A ideia de que os guardas prisionais vão logo dizer que, atenção, não digam que o culpa que é nosso, porque nós somos poucos e tal.
Não, mas de facto eram poucos. Para 400 prisioneiros estavam 5 ou 6 pessoas. Okay. Dizer, o que também...
São poucos, mas...
Não, mas o que também é assim. Mas a mim, também não é só pouco para tomar conta das
enquanto
pessoas.
Enquanto guarda prisional...
Mas até para a proteção das próprias pessoas. Enquanto... Já vi uma cadeia com 400 pessoas presas, que são criminosos, não é? Não devem ser gente muito simpática.
Sim, mas
e depois só 5 ou 6 guardas.
Eu percebo a ideia.
Não, mas
a ideia.
É que o agora... Estado, quando prende uma pessoa, tem que também garantir a segurança dessa pessoa. Então, eu... já viu o Pinho?
Sim.
Quando nós ali preso no meio daquela bandidagem toda, e só 5 guardas.
Eu percebo a ideia. Agora, não sei até que ponto é que isso não põe em causa, a segurança, não é? Quer dizer, quando ouço os senhores da associação, da polícia, não sei o quê, a dizer porque nós não combatemos porque não temos meios. Porque não, quer dizer, eu, como,
meios.
Eu como potencial criminoso, não é? Fico, e óbvio que eles
mas
não precisam dormir na rádio, não é?
Esquece de ver umas coisas e tal, e vão logo 1.500 milhões de euros que desaparecem em impostos que ninguém vê. Quer dizer, não há dinheiro porque não se quer que haja dinheiro. Quer dizer, o dinheiro, pelos vistos, é à pazada, a fugir por todo lado. Sem pagar impostos.
Sim,
para os offshores. E depois não há dinheiro para pagar uns mínimos salários a uns guardas prisionais. Quer dizer, nós estamos é perante uma... Não será aquele nível de sofisticação de sítios como Angola, etc., que não estamos perante uma cleptocracia bem organizada. Mas que vai tentando, vai. Vai tentando, vai.
Deduzir.
Não sei, pelo menos é o que nós vamos pensando, não é?
Por acaso, essa notícia dos 10 milhões para o offshore, eu acho muito bem que
que eles tenham fugido.
Não, que tenham pedido. Aí acho mal que não.
Não tenham sido apanhados.
Não saber, não ter dinheiro que justifique essas coisas. Também diz que deve ter umas comissões grandes e tal, portanto, mais 10 mil milhões.
Para não acusar alguém.
Mas o que é.
Para deixar fugir 10 mil milhões
de dinheiro. O que é curioso, e estamos no final, e este assunto de certeza que vai. Este assunto de certeza que vai continuar aí na ordem do dia. Eu achei muito, muito interessante que eu creio que foi o PSD, não sei, tenha chamado já o anterior, o Estado das Finanças, dos impostos e tal, desta área, e o atual, para explicar isso, não é? Porque ao que parece, esta notícia, exatamente esta notícia, saiu no mesmo público a 28 de abril de 2016.
Ou seja,
portanto, esta notícia já
pior
é
que a fuga dos homens,
já é,
né?
A segunda vez
que sai.
E ao que parece, a mesma notícia, para ler o que vi hoje, assim, já ouvi ontem logo que se falou nisto, ouvi um fiscalista a dizer que o facto de não ter sido analisado não significa
que tenha havido
fuga ao fisco. Pronto, para começar, não é? Mas a partir daí,
temos que
toda
presumir...
a gente fala em fuga.
Portanto, ele disse, presumir que o
ele disse
que sai para o
claramente que hoje em dia 90... Não, e não é só isso. Os próprios offshores são obrigados agora a comunicar, até deram o exemplo da Suíça, e isso por acaso eu tive conhecimento, porque conheço uma pessoa, tenho a sua amiga, que tem familiares que trabalham em bancos na Suíça, que estão em risco de fechar por causa destas novas regras.
Eu não acredito. Portanto, dizer, só criamos crise.
Portanto, havia bancos na Suíça cuja mais-valia era, de facto, este sigilo que agora, pelos vistos, se perdeu. Não é? Mas, portanto, isto foi logo o primeiro caso, não é? Portanto,
já não se pode ser banqueiro, isto é triste.
Mas fiquei curioso e fico à espera de ver aqui este desenvolvimento de facto, em 28 de abril do ano passado, ao que parece até esta peça é de dois jornalistas, e um deles foi o mesmo que fez a peça do ano passado.
Olha, isto foi o Facebook, diz, portanto, recorde-se de não sei o quê.
Às vezes acontece. E, portanto, ao que parece, os 10 mil milhões serão os mesmos, não é? E terão aparecido agora, na véspera da ida do Sr. Primeiro-Ministro à Assembleia, falar sobre a Caixa mais uma vez e não sei o quê. Não se sabe se se trata aqui de uma contra comissão de inquérito e não sei o quê.
Mas o título
porque,
é caso offshores, Parlamento acelera nova legislação.
Portanto,
como se a legislação tivesse alguma coisa a ver.
Ao que parece, estes 10 mil milhões até já tinham vindo em estatísticas do atual Ministério. Mas isso, enfim, é uma gestão aqui da mediática da coisa, que é interessante, não é? Tal como é interessante, por exemplo, que isso agora estamos mesmo a terminar, mas também terá desenvolvimento, certamente, que um partido da Assembleia da República, não é, diga na Assembleia que pediu uma audiência ao Sr. Presidente da República para falar sobre o funcionamento da Assembleia. Não é? Portanto, a Assunção Cristas disse que tinha pedido e ia reportar diretamente ao Presidente da Assembleia, ao Presidente da República, que o funcionamento da Assembleia não estava a ser... Enfim, o CDS tinha razão de queixa, digamos assim, enquanto grupo parlamentar. Atenção que a Assembleia da República é um poder independente. Não é? E o Sr. Presidente da República, ou da Assembleia da República, não é? Portanto, como comentário, como à parte, diz que, ok, a Sra. Deputada vai lá falar com o Presidente da República, mas a porta do meu gabinete está sempre aberta. Tipo, vai fazer queixa em vez de falar comigo. E depois, o Presidente da República, não é, anuncia que antes de receber o CDS, vai almoçar com o Presidente da Assembleia da República. Que é uma coisa extraordinária. Não é?
Temos que saber se é almoço no restaurante, se não sabe.
Seria depois, não é? Que se fosse depois, ia dizer, não, isto é para pedir satisfações e tal. Portanto,
eu não gosto de queixinhas.
É uma coisa extraordinária.
Não será que o funcionamento da Assembleia, obviamente, tem que ser discutido na Assembleia? Acha que o Presidente da República vai entrar em confronto com outro dos trepos do
mas
poder?
O Presidente da República...
Mas pode falar com ele, como é óbvio, faz todo sentido. Claro.
Ponto final.
Claro. Não quer dizer que tem um poder sobre a Assembleia. Porque a Assembleia é um poder independente.
Agora, o Presidente da República é o garante, é o chefe do Estado. Não é? Ponto final.
Era melhor não anunciar que se vai falar e não anunciar que se vai receber e as pessoas falarem umas com as outras e só abrirem a boca no fim de haver alguma conclusão.
Que
esta coisa de dizer agarrem-me que eu mato
o
e
que
tal,
pode é sempre... A Assembleia da República já teve presidentes que estavam acima, e claro que o Presidente da Assembleia da República é sempre de um partido, mas pá, eu lembro do Almeida Santos, por exemplo, Mota Amaral e outros, onde nós nunca vimos o que estamos a ver agora. Não é? Quer dizer, ter o Presidente da Assembleia a dizer que a direita tem que se habituar à nova realidade,
é um
árbitro, é como ter o árbitro a dizer o Benfica tem que se habituar e que agora o Sporting ou o Porto também podem ganhar.
O nível de discussão está muito muito em baixo.
Compete ao Presidente.
Tão agressiva.
Compete ao Presidente.
Chamar-se mentiroso, Vossa Excelência.
É para isso.
Você é um mentiroso.
É para isso que está lá o Presidente.
Não, mas também é verdade.
Para evitar esse tipo de situações.
Os presidentes também são feitos por aqueles a quem presidem. Quer dizer, eu acho que às vezes quando se começa a baixar o nível das coisas, baixa o nível de tudo. Quer dizer,
O nível baixou logo na eleição, talvez, não sei. Mas na verdade, nas eleições,
é como quando vamos aos restaurantes. As pessoas votam naquilo que está no menu, não é? Pronto. O menu eleitoral é construído pelos chefes.
O menu é feito por quem vai ao restaurante. Não sei.
O menu eleitoral é feito pelos grandes chefes das várias culinárias partidárias.
Não sei.
Não é? E depois o povo escolhe mais ou menos o que pode. Mas eu não sei, eu digo-lhe uma coisa, e digo isto porque é também contra gente cá mais ou menos do meu lado. Eu assisti a uma discussão na televisão, não interessa agora dizer quem, em que eu vi dois deputados a tratarem-se de uma forma que eu achei assim, mas estamos aonde? Mas isto é o quê? Antigamente era Vossa Excelência, com certeza, não está, ser rigoroso, não é? Faziam-se uns eufemismos. Agora é, ou não sei quantos. Isso é mentira. É mentira, aquilo era tocar-te lá e mentira para trás e para frente. E eu pensei assim, mas isto é o quê? Achei aquilo muito esquisito.
Um deputado estrela.
Mudou-me aquilo.
Um deputado estrela do PS atual, que é aquele senhor Galamba, não é? Que era, ao que parece, um dos bloggers anónimos e tal, pagos por Sócrates. O Galamba, não é?
Pois,
é esse. O Galamba disse que o Sr. Presidente da República...
Isso nós fomos à procura.
O Sr. Presidente da República está tão envolvido na questão da Caixa Geral de Depósitos como o Ministro Mário Centeno.
E depois o
Carlos César disse que não o PS não se revia naquelas declarações
E fez muito bem.
E o outro veio dizer uma coisa extraordinária, que foi, disse, está tão envolvido como, ou seja, nada, não é? Portanto,
pois, não, quer dizer,
pois, vivemos nesse... Enfim, quer dizer, são coisas que...
Habilidades, não é? Mas pronto,
é,
tudo
isso
bem.
É muito pouca habilidade.
Não,
habilidades, habilidades eu aprecio. Agora,
é habilidade possível.
É falta de jeito.
Não,
o senhor calava-se e ninguém se lembrava disso.
Tivemos um caso, como é que era, com um deputado do, aliás, do PS, a ser acusado de... qualquer coisa e depois o outro mandá-lo para um sítio qualquer. Se tivemos uma
puro,
cena assim...
É mais legítimo do que isto.
Eu até achava melhor
isto
que...
Isto é fazer das pessoas burras.
Houve um tempo em que saiu cá para fora, rapavam na espada e faziam um duelo ao primeiro sangue. Até era mais decente isso.
Sim.
Pronto, sim. Tendência-se lá fora.
Pelo menos 50% do problema ficava resolvido.
Não dessem maus exemplos às pessoas. Eu não gosto nada de ouvir certo tipo de discussão muito agressiva, muito violenta. Porque, ao fim e ao cabo, dois deputados estão a discutir. Na realidade representam portugueses. Quer dizer, eu tinha a certeza que os portugueses, se tivessem a noção de que aquelas pessoas os representam, não gostavam de ser representados por pessoas mal educadas. Pessoas tão agressivas. Quer dizer, não é pelo facto de chamar você é mentiroso e tal, mas a discussão é esse nível.
Sim, então, normalmente
um chama não. Mentiroso ao outro, ou diz você é desonesto e tal, e pronto, acaba. Como é que se faz uma discussão assim? Assim não se pode fazer uma discussão, a pessoa tem que se discutir os méritos das ideias, os fundamentos das ideias, as coisas factuais. Quer dizer, não é? Você é mentiroso, pá, calça aí, que eu estou forte de você.
Sim, estamos no. Estamos no ponto do. Como alguém dizia, né, que havia aquela coisa dos autarcas que. Ah, rouba, mas faz. Não é? E agora estamos a tentar o mente.
Nem
mas
rouba,
faz.
Nem faz.
Não, mente, mas faz. Agora vamos ver a semente sobre o que faz, não é? Mas isso não. É outra coisa.
Pronto, António Pinho.
Muitas vezes. Pois.
É música para fechar.
Não, porque depois diz, não é? Isso é mentira normal. Então quem é que nunca mentiu e tal? Não é a mesma coisa, mentir. Aliás, hoje na Visão veio um artigo engraçado sobre isso.
Sobre a mentira.
Que é o sobre... À medida que o ser humano cresce, não é? Que aumenta a idade, vai aumentando também ali fase em que se mente mais e em que se mente menos. Que é aquela coisa de que as crianças não mentem quando são muito pequeninas, mas depois quando ficam ligeiramente maiores já começam a mentir mais.
Já mente aprender com o pai e com a mãe.
É um estudo científico, interessante, que foi uma... Acho que puseram as crianças fechadas numa sala durante meia hora, não sei o quê, mas estavam a ser filmadas, sem saber, não é? E disseram, olha, não sei o quê, está aí um presente, mas só vos damos o presente se vocês não forem lá ver o que é durante meia hora, não sei o quê. E depois eles filmavam, não é? Então, quando voltavam, perguntavam aos miúdos se tinham lá ido ou não, era uma coisa assim deste género. E à medida que a idade vai aumentando, eles vão mentindo mais.
E melhor.
Dizem que não foram para ganhar o presente, não é? Mas, na verdade, já tinham ido. E são mais com o aumento da idade, que é uma coisa muito interessante. É aquela ideia de que, né, quando nós nascemos, não mentimos, não é? O bom selvagem. E depois a coisa vai percebendo a vantagem de... Não é? Portanto, eu trouxe aqui um tema que tem a ver um pouco com esta ideia da fuga, não é? Daqui da fuga para a liberdade. Dos nossos... Nós, a Amnistia, em vez... Agora saiu o relatório da Amnistia... Castiga-nos sempre e tal, porque é muita gente nas cadeias e tal. Portanto, qualquer dia Portugal passa a ganhar um prémio, não é?
Temos uma fábula de
pelas facilidades,
quando há gente a mais.
Pelas facilidades que concede a esta gente. Então, eu trouxe aqui o GNR, que eu gosto muito. Estão a festejar os 35 anos, não é? Que também já é gente com muitos anos de estrada, não é? E há um álbum que é de 2002 que se chama Do Lado dos Cisnes, não é? Aquelas que eu acho que o Reininho é extraordinário a brincar com as palavras, não é? Quer dizer, que é uma coisa. E a própria música chama-se Canadá Dá. Canadá Dá, Dá, Canadá Dá. Portanto, tem dois aqui, Dá, Dá no fim. E fala-nos justamente sobre... Começa com dizendo que a justiça está no Canadá, onde a polícia é montada. E depois vai para ali fora com aqueles trocadilhos do Reininho. E eu acho que, enfim, é com umas homenagens à nossa polícia e tal. E acho que faz sentido, porque enfim, estão nos 35 anos, o GNR, houve aqui uma... O Canadá também é um país que está sempre... É um país que...
Sempre na moda.
Tá, das duas uma. Ou quem lá vive pode ser um bocado como o Gorbachev, não é? Que era cá fora era um herói e lá dentro ninguém gostava dele. Portanto, não sei se o Canadá também será assim ou não, mas de facto o Canadá é um país que tem uma boa imagem. Tem uma boa imagem pública e é curiosamente um país que tinha sempre uma política extremamente restritiva e seletiva em relação à entrada dos imigrantes, onde há muitos portugueses.
Mas
depois tratou
as vendas, não é?
Mas agora, não sei. Mas fica aqui o Canadá do GNR. Não é? Portanto, a justiça está no Canadá. Ou na polícia montada.
Obrigado. Assim. Obrigado, Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Foi mais um Falar Claro.
É a imagem de marca do Canadá, a polícia montada. Por Deus, não é...
E assim encerramos a nossa emissão. Até dentro de 15 dias aqui na Terra Nova. Até lá.